Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu quero compartilhar uma parte desse texto com você. Ezequiel, Velho Testamento, capítulo de número 37. Diz assim as Escrituras: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio num vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos, numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, então profetizei como me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um grande reboliço entre os ossos, se achegando ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia o fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, o fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé um grande exército. Verso 11, então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortado. Agora você vai lá no verso 24, um pouquinho mais para frente, e diz assim o verso 24: também o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus estatutos, guardarão os meus estatutos e os observarão. 25, ainda habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, nela habitarão eles, seus filhos e suas filhas para sempre, e Davi o meu servo será príncipe eternamente. Farei com eles um pacto de paz, será um pacto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. 27, o meu tabernáculo permanecerá com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite porque cremos que o Senhor está aqui, cremos que o Senhor está no nosso meio, cremos que o Senhor é poderoso, através da tua palavra, transformar qualquer situação, qualquer circunstância. E é por isso, Senhor, que nós vamos, nessa oração, colocar diante do Senhor todo problema, toda dificuldade, porque são momentos como esse, num culto onde se manifesta a tua presença, que situações são resolvidas. Então, Senhor, nessa noite nós queremos te pedir a tua visitação através da ministração da palavra. Amém? Fala para o seu irmão, o nome dessa mensagem é: Deus pode reverter essa situação? Pergunta para o seu irmão, tem alguma situação que Deus precisa reverter? E eu creio assim, que Deus, ele é poderoso para reverter qualquer circunstância na nossa vida. Hoje de manhã eu estava ministrando e os irmãos estavam orando por cura. E eu me lembro que eu estava no bairro do Pimentas, na igreja que nós temos lá. E há uns 2 meses atrás, depois de um culto, oramos também por uma irmã que ia fazer uma cirurgia na segunda-feira de manhã, com dores terríveis na vesícula, e o médico pediu chapa, tudo, e ela falou, olha, nós vamos operar amanhã, internar de manhã e operar, segunda-feira vai ser a cirurgia, internou de manhã e ia operar 1 hora, e ela entrou todo o procedimento, e quando deu mais ou menos a hora da cirurgia, foram buscá-la no quarto, ela entrou lá, e o médico falou, olha, tudo bem com a senhora, olha, nós vamos aplicar uma anestesia, e a senhora está tranquila, falou, não, quem vai fazer a cirurgia é a mão do Senhor, eu confio no Senhor também, e começou a falar, aí deu um negócio no médico, de pedir mais uma chapa, o médico falou, só aguarda um pouquinho, que eu vou pedir para fazer mais uma chapa, e ele já tinha uma chapa lá, ela levou as duas na igreja, uma chapa, vesícula cheia de pedra, mas ela estava numa alegria, e quando veio a segunda chapa, o médico falou assim, olha, eu vou falar um negócio para a senhora, eu não vou operar a senhora não, porque a senhora não tem pedra na vesícula não. Deus pode fazer qualquer coisa. Amém? E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quando Deus, ele olha para nós, e olha para mim nessa noite, para você, porque se nada te incomodar, você não age, você se conforma. E Deus, muitas vezes, como nesse caso, ele chama esse profeta e mostra para ele, o próprio Deus estava incomodado com aquela situação. E Deus chama ele e mostra aquele caos, aquela crise. E Deus pergunta para ele, será que eu posso reverter? Será que esses ossos poderão reviver? E ele estava assim ainda que, ele falou, olha Senhor, eu não sei, o Senhor é que sabe. Então, eu sei que nessa noite, queria aguçar a tua fé, porque o Senhor vai fazer algo aqui, amém? Mas eu queria, nesse momento, que você lesse o versículo 24 para o seu irmão. Nós lemos aí, o Ezequiel 37, mas eu quero que você leia o verso 24 para o seu irmão. Vamos lá. Também o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízes, guardarão os meus estatutos e os observarão. Você percebe que teve uma mudança radical aqui nesse texto? Qual é o tema central de Ezequiel 37? Ele está falando sobre quem? Sobre os ossos secos. Deus começa mostrando o caos, falou, olha, aqui tem um monte de ossos secos. E aí nós vamos lendo o texto, e só que no verso 24, ele está falando assim, olha, o meu servo, Davi, reinará sobre todos eles. E aí eu comecei a dar uma olhada nessa situação aqui, e eu descobri uma coisa aqui que é muito importante para a gente. Você sabe o que acontece? Quando esse livro foi escrito, esse livro de Ezequiel foi escrito, Davi já tinha morrido há muito tempo, mais ou menos uns 400 anos, Davi já tinha morrido, e profeta é profeta, Deus mandou ele profetizar, ele profetizou, não sei se ele estava consciente ou não, mas ele vem, e no próprio texto ele muda tudo, ele está falando de ossos secos, ele está falando com o profeta, olha, poderão reviver esses ossos, mas aí no verso 24 ele vem e fala, olha, o meu servo Davi vai reinar sobre todos eles. Pergunta para o seu irmão, de quem então ele estava falando? Eu quero dizer para você, de quem ele estava falando, está no nosso meio aqui, é Davi, filho de Deus, o filho do Deus vivo, amém? O filho de Davi, ele estava falando do Senhor Jesus, ele estava falando do Senhor, o nosso Senhor, o Rei, está sobre a nossa vida, ele começa a falar, que acontece que viria um tempo, aonde aconteceria essas coisas, porque Deus queria mostrar a glória dele, e ele está lá e ele vai profetizando, meu servo Davi reinará sobre todos eles, Pergunta para o Samuel, eles quem? De quem que o texto fala? Não, eu estou perguntando para você. A Bíblia diz assim, que o meu servo reinará sobre todos eles. Eu pergunto para você, de quem que ele está falando aqui? Fala para o seu irmão, dos ossos secos. O texto central é esse, estava dizendo, olha, o meu servo Davi reinará sobre todos eles, e eles terão um só pastor. Então, quando essa palavra foi escrita, o profeta Ezequiel, ele estava na China? Ele estava na Rússia? Ele estava onde? Fala para o seu irmão, ele estava em Israel. Ele estava profetizando para o povo de Israel. Então ele vem e profetiza, é, sobre o povo de Israel. Isso é uma palavra profética. É. E eles, eu acredito que eles não estavam entendendo muita coisa. Mas olha só, para você entender como é que Deus programa todas as coisas. Davi já tinha morrido. Abre a sua Bíblia em 1 Crônicas 29, verso 28. E esse texto diz assim, Davi faleceu, feliz e realizado na sua velhice. Teve uma vida longa, cheia de bens, cercado de respeito, de grande honra e muita riqueza. Olha que morte. Se eu tivesse direito de pedir uma morte, eu ia pedir uma dessa aqui para Deus. Velho, cheio de dias, cercado de bens, de honras. Eu profetizo que a sua vida vai ser assim, em nome de Jesus, amém? Mas ele já tinha, o Davi aqui já tinha falecido. Então, o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito de Deus, ele estava dizendo que viria alguém ainda, porque o texto está no futuro, diz assim, ainda ele reinará, Davi reinará, é algo que iria acontecer. Agora eu quero que você preste atenção, porque a Bíblia não tem controvérsia, amém? Porque tem gente que achar um erro lá no Velho Testamento, pega no Novo Testamento, achei um erro, você não vai achar, amém? E olha só o que está escrito no livro de João, capítulo 10, vai lá no verso 14 ao 16, nós vamos linkar esses dois textos para a gente compartilhar essa palavra. João, capítulo 10, verso 14 ao 16. Diz assim, eu sou bom, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Dá uma paradinha aqui. Quando esse texto foi escrito, esse trecho está escrito no livro de João. Quando foi escrito esse texto, aonde estava esse homem? Estava na China? Estava onde? Diga Israel. Agora percebe a conexão no espírito das coisas. E aí, está escrito assim, olha, veja bem. Ele está dizendo, eu conheço o Pai me conhece, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Aí do nada, ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas. Esse texto, ele estava falando lá em Israel, para o povo judeu. Ele falou, olha, eu tenho ainda outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las. Que aprisco é esse? Eles estavam em Israel, falavam para o seu irmão, que aprisco é esse? Que ovelhas são essas? Dá uma olhada do lado aí. Eu quero dizer que você já fazia parte dos planos de Deus, amém? Jesus lá falando, falou, olha, vocês estão aqui, povo judeu, mas ó, deixa eu falar um negócio para vocês, eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. E se você ligar esse verso com o verso 24, o texto que nós lemos, ele está dizendo, olha, e haverá um pastor e o seu rebanho. Então você pega o 37, 24, que eu li para você, e o Ezequiel, o João 10, você vai ver que nós somos ovelha do mesmo aprisco. Amém? E ele está dizendo assim, e o meu servo Davi, reinará sobre todos eles, sobre aquele povo de Israel, porque no verso 11, ele diz assim, olha, esses ossos secos aí, é a casa de Israel, Fala para o seu irmão, os ossos secos são a casa de Israel. E o verso 24 diz assim, todos eles, olha, é uma conexão com João, esse texto de João que nós lemos. E todos eles terão só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos. Parece que é o mesmo versículo que o profeta, ele profetizou lá não sei quantos mil anos atrás. E o verso 25, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram os vossos pais, e habitarão nele, e eles e seus filhos, suas filhas, para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Isso ele escreveu lá no livro de Ezequiel. E olha só o verso 26, farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, estabelecerei e os multiplicarei, e colocarei dentro dele o que está escrito aí na sua palavra. Colocarei dentro deles o meu. Fala para o seu irmão, o santuário de Deus está dentro de você? Você percebe que ele estava profetizando lá e falou, colocarei dentro de vós o meu santuário para sempre. Verso 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, você percebe que ele começa falando aqui de ossos secos, e de repente a gente começa a ler isso, e eu sei assim que o Espírito Santo, ele traz para o nosso coração um entendimento que tudo que foi escrito para Deus gerar uma fé no seu coração, amém? Você lê dois textos que escritos em tempos diferentes, Romanos 15, 4 diz assim, por tudo quanto foi outrora escrito, foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito a fim de que pela paciência, pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Amém? E aí, ele dá esse pano de fundo, e eu fiquei lendo o verso, ele começa a falar de reverter circunstâncias, situação, depois ele vai lá para esse verso 24, e aí vem o Senhor e diz assim, olha, eu vou colocar dentro deles, eles não entendiam nada, o meu santuário. Eles não tinham entendimento que nós temos, nós somos privilegiados hoje, amém? Fala para o seu irmão, você é o santuário de Deus. Mas eu fiquei pensando na explicação que Deus pede para ele. Falou, olha, você acha que esses ossos, eles poderão reviver? Será que dá para mudar essa situação? Porque quando Deus quer mudar algo na nossa vida, ele coloca um incômodo. Você já sentiu isso na sua vida? Um como de Deus, você quer mudar, você não está feliz, e Deus, ele começa a colocar em você um desejo de mudança, e Deus vai colocar isso no seu coração para melhor, amém? E vem Deus e começa a trazer esse sentimento, e aí eu fiquei pensando, por que que os ossos, eles secam? Pergunta para o seu irmão, por que os ossos secam? Deus perguntou, falou, esses ossos aí não estão secos, não estão sequíssimos. E ele não estava falando de osteoporose, não. Isso é uma doença que tem aí. Não é isso que ele está falando, não. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17. Vamos ver o que seca os ossos. Dentro desse contexto que Deus estava falando com o profeta. Provérbios 17, verso 22. Quem achou diz amém. O coração alegre é bom, mas o espírito abatido. Fala para o seu irmão, o que faz secar os ossos é o semblante. Você já viu gente com espírito abatido? Eu já vi muita gente. Está tudo bem com você? A pessoa, ela se recusa a mostrar que a alegria do Senhor é a força dela. Então falta alegria. Eu digo para você, se você enfrentar qualquer problema com alegria, eu digo para você, vai ser muito mais fácil você vencer. Então ele está dizendo, olha, o espírito abatido, ele seca os ossos, mas o coração alegre. Quero profetizar alegria para o seu coração, amém? Quero liberar uma palavra sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que você não vai ter o problema, ele não existe, ele está aí. Mas eu digo para você, a forma que você vai encarar, vai fazer, trazer alegria para o seu coração, para você enfrentar as dificuldades. Então o coração alegre é remédio para o espírito abatido, faz secar os ossos. Então, eu quero dizer para você que tem muitas coisas que secam os ossos, conforme nós lemos aí, né? O profeta falou, olha, eu vou colocar o meu santuário no meio deles. E uma das coisas que eu posso fazer uma analogia, fala para o seu irmão, profanar o templo do Senhor faz secar os ossos. Ele está profetizando lá, olha, eu vou colocar o meu santuário dentro deles. E Deus está dizendo aqui que para profanar, para os ossos secar, é só profanar o templo. É só você começar a perceber que tem coisa na vida, você fala, meu, eu não sei, tem tudo para dar certo, mas eu não tenho alegria. Seria bom dar uma verificada, se não profanou o templo, profanar o templo, contaminar o templo. E tem muitas coisas, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu quero dizer para você que transgressão, falava para o seu irmão, transgressão faz secar os ossos. Pessoa transgride, ela não sente mais a presença de Deus. A presença de Deus traz alegria, traz vida, mas quando alguém anda na transgressão, a pessoa não percebe, ela começa a ficar diferente. Os outros começam a perguntar o que você tem. Você fala nada, fala, mas você mudou, você está diferente. É quando você pega um novo convertido, que o cara aceita Jesus e a pessoa fala, meu, o que aconteceu com você? Já passou por isso? Quem já passou por isso? E você tem que permanecer nisso, amém? E aí, é uma alegria constante no coração e as pessoas não sabem porque aquela pessoa está daquele jeito, é porque a alegria do Senhor está nessa pessoa. Você quer ver uma coisa que faz secar os ossos? Falta de transparência, engano, trapaça, coisas escondidas. Fala para o seu irmão, tudo isso faz secar os ossos. Tem uma coisa que eu vou falar aqui, mas não acontece. Estou falando porque eu vou falar. Relação sexual antes do casamento, faz o quê? Meu, aí faz secar. Você fala, mas bispo, é verdade. E pelo amor de Deus, se você morar com uma pessoa aqui e não for casada, não vai chegar em casa e falar assim, ó. Por exemplo, uma mulher fala hoje, ó, mané, esquece, hein? Vai secar os outros, não é isso que eu estou falando. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação, ele fala, ó, digo eu, não senhor, se alguém tiver nessa situação, ele dá uma orientação para que acerte a situação. Mas essas coisas fazem secar os ossos. Você quer ver outra coisa que faz secar os ossos? Pecado não confessado. Fala para o seu irmão, pecado não confessado. E às vezes, o que faz secar os ossos é se calar para não pedir ajuda para alguém quando está numa situação dessa. Abre a sua Bíblia no Salmo 32, verso 3. Lê o verso 3 para o seu irmão. Salmo 32, verso 3. Enquanto... Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e houve constante o quê? Quem está escrito bramido na sua Bíblia? Quem está escrito gemido? Dá um gemido aí para mim ver como é que é. Ai, que gemidinho, sem vergonha. Meu irmão, você quer saber o que é gemido? Eu fui orar para uma mulher... que o médico mandou ela para casa, não faz muito tempo isso não, e ela está fazendo quimioterapia, e esse líder me ligou e disse assim, meu, dá uma força aqui, e a mulher estava lá, vai dar meia-noite às 6 da manhã, gemido de dor, sabe, coisa que incomoda, e Deus estava mostrando aqui, está mostrando, que para qualquer situação, Ele tem condição de ser Deus na sua vida e na minha. Então, vamos esperar o irmão arrumar ali. Pode deixar, irmão. Pode soltar, não tem problema não. Deixa. Pode soltar isso aí. Então, o gemido é uma expressão que a coisa não vai bem. Quando alguém começa a entrar na questão de gemido, falta alegria, falta solução. E eu digo para você que Deus tem solução para o seu gemido, para a sua dor, para a sua dificuldade. Aí Deus vem e ele pergunta para o profeta, né? Deus fala, olha, será que eu posso mudar essa situação? Quem crê que Deus pode mudar uma situação hoje? De desemprego, de enfermidade, Deus pode mudar, né? E aí Deus pergunta para ele, qual é a solução? E ele falou assim, ó, o Senhor é que sabe. E Deus vai ensinar umas coisas para ele, que vai ensinar para mim, para você, quem quer aprender? Deus falou para ele o seguinte, então, você vai fazer o seguinte, como está escrito aqui, profetiza a palavra do Senhor. Ele falou, olha, o caminho é esse aqui, profetiza a palavra do Senhor. Então, ele disse, então, profetizei segundo o que ele tinha me ordenado. Está lá o problema, está lá a dificuldade, eu não sei se ele cria muito, mas ele fez o que Deus falou para ele fazer. E eu quero dizer para você, esses tempos, eu tenho aprendido com Deus algumas coisas. Eu olho alguém que as pessoas dizem assim, esse não tem jeito. Me chamaram para orar um tempo atrás, não faz muito tempo. Estava na estância e tinha uma moça lá com um problema. Ela falou, olha, eu estou com um problema. Eu falei assim, e onde está essa pessoa? Ela está em casa. Eu falei, traz aqui. E eu comecei a profetizar. Eu comecei, porque é o seguinte, quando você profetiza, você tem que ver o que Deus vê. Amém? Diga assim, eu vejo o que Deus vê. E começamos a profetizar. Então, eu creio que você tem que ver coisas que nem a pessoa crê, talvez nem a pessoa veja. Eu conto um testemunho que há 8 anos atrás, eu fui na praia e estava uma reunião de líderes lá e uma conversa abençoada e chamaram lá alguns parentes para ir lá, fizeram um bolo, e aí, na hora de cortar o bolo, deram o primeiro pedaço para mim, eu não merecia, mas me deram, por educação eu peguei. Aí tinha um cara lá, olhou para mim e falou, por que para você? Está fazendo aniversário. Por que para você? Eu falei, não, pode dar o bolo para você. Aí ele olhou, falou, não, não quero não. E estava ele e uma moça lá. Eu olhei e Deus falou assim, essa é uma oportunidade de você falar sobre a vida desse rapaz. Aí comecei a falar com ele, e aí falei de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus naquele dia. O encontro estava próximo. Eu fiz o encontro com aquele rapaz. Fizemos o discipulado dele. E profetizando sobre a vida dele. Aí depois batizei esse menino. Passou um tempo, eu fiz o noivado dele. Fiz o casamento dele. Eu quero dizer para você que esse rapaz é o pastor Danilo. Ele é pastor da igreja. Eu quero dizer que você olha para as pessoas e começa a liberar a palavra. Na sua casa mesmo. Tem gente lá que você fala, pelo amor de Deus, só o sangue de Jesus aqui. Profetiza essa pessoa. Fala, ó, eu profetizo, eu libero uma palavra sobre a tua vida, você vai ser pastor. Falaram sobre a minha vida isso. Quantas vezes eu disse que nunca ia ser crente na minha vida? Já falei isso, por 17 anos. Meu irmão é pastor. Ele via pregando o evangelho para mim e falei, não vai perder seu tempo não, que negócio de crente não é comigo não. E eles falavam e profetizavam. Eu quero dizer para você que a palavra, profetiza, fala para o seu irmão, profetiza a palavra do Senhor. Então profetizei segundo o que me foi ordenado, enquanto eu profetizava. Olha só, quando você começar a profetizar a palavra, vai acontecer umas coisas. O mundo espiritual, ele vai se mover. Então, eu quero que você vá pensando em algumas coisas que precisa mudar na sua vida. Mas você tem que crer, amém? Ah, bispo, pode mudar amanhã, eu não sei. Mas é o seguinte, eu tenho que acreditar que essa palavra que vai ser profetizada é uma palavra que pode resolver qualquer problema. Então, primeira coisa, 3 segredos para os ossos reviverem. Fala para o seu irmão, 3 segredos. Então, você precisa profetizar sobre as áreas da sua vida que está seca, por exemplo. Pergunta para o seu irmão, tem área na sua vida que está seca? Às vezes você fala, tem área na minha vida, tem uma sequidão. Eu costumo falar isso e às vezes eu falo, Deus pode mudar de uma hora para outra a sua circunstância. Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar os teus relacionamentos, mas você tem que olhar e você tem que identificar a área da sua vida que está seca. E você fala, Deus, eu não aceito mais isso, porque se não te incomodar, você vai acostumando. Sabia que tem gente que acostuma a sofrer? Tem gente que já acostumou a sofrer, ainda fala, essa é a minha doença, bispo. Ah, é sua, então fica com ela. Porque acostumou com aquilo, acostuma, vai indo, acostuma. Mas eu digo para você, como o profeta olhou aquele caos, Deus falou, eu posso mudar isso. Deus queria mudar. Deus estava incomodado. Às vezes você ora e fala, Deus, me ajuda, Deus muda isso. Deus falou, eu quero mudar, mas você tem que me ajudar também. Fala para o seu irmão, ajuda Deus aí, irmão. Tem que mudar, Deus está esperando. E aí o que ele faz? Ele profetiza, mas ele abre a boca. Fala para o seu irmão, você vai ter que abrir a boca. Fala, irmão, meu querido, essa boquinha não é só para comer pizza Jerezim. Tem gente que está aqui já está pensando na pizza daqui a pouco. Irmão, espera um pouquinho, você vai comer a pizza. Mas tem que abrir a boca e dizer, Deus, eu creio que essa situação vai se reverter. E você tem que declarar quais são as áreas, Quais são as áreas? Esse é o segundo segredo. O terceiro é você olhar e confessar diante de Deus e ver aquilo que as pessoas não veem. Deus vai abrir os seus olhos, amém? Fala assim, Deus vai abrir os meus olhos. Eu vou enxergar coisas que pessoas naturais não enxergam. E eu quero profetizar que você vai receber a unção de Davi aqui hoje, amém? Começamos falando de Davi. E sabe o que aconteceu? Davi, ele era um menino mais ou menos de 1,60m, 70, não sabemos exatamente. Mas a Bíblia diz que ele era um cara fiel, honrava o seu pai. Trabalhava com seu pai no campo, cuidava das ovelhas. Mas um dia Saul levou todo o seu exército para um vale, teve lá uma guerra, e no meio desse lugar se levanta um cara chamado Golias, mais ou menos, também não é certo, mas 3,10 e 3,15 de altura. Mas umas coisas que aquele cara carregava, ele tinha no peito dele, ele tinha uma armadura que pesava mais ou menos 90 quilos, sem contar os outros apetrechos. Um médico francês, médico de anatomia, ele pegou esse capítulo 17 e ele fez um estudo. E ele disse que esse cara, o Rano, disse que alguém 3 quilômetros de distância ouvia esse cara. Disse que a lança dele pesava 5 quilos. E tinha lá milhões de pessoas. E ele falava, não tem ninguém aqui para me encarar. Fala para o seu irmão, não, será que vai ser você? Se você encontrasse um cara desse na sua frente, talvez, eu não sei qual é a nossa reação, mas Davi vai levar comida para os seus irmãos e ele escuta esse cara lá gritando, não tem homem aqui em Israel para me enfrentar. E ele pergunta para o pessoal, falou, o que está acontecendo aí? Ele falou, olha, faz 40 dias que tem um cara desafiando, mas não aparece ninguém para enfrentar ele. Ele falou, eu vou lá. Fala para o seu irmão, sou eu que vou enfrentar essa situação. E aí o irmão dele falou, vai cuidar das poucas ovelhas, você não está vendo, você não tem tamanho, você não tem idade. Já falaram para você que você não serve para nada? Já falaram que você não vai dar certo na vida? Você vai ajudar todo esse povo que já falou isso para você. Você vai emprestar dinheiro para eles. Eles vão falar, como é que você fez isso? Você fala, eu amo você, Tó. Você pediu 10, estou dando 50 aqui. Deus vai abençoar a sua vida, irmão, de uma maneira sobrenatural. Continua crendo. E aí, Abner, que era o capitão da guarda, chega para Saul e falou, olha, apareceu alguém para enfrentar o Golias. Falou, traz ele aqui. Aí quando entrou o menino, acho que ele olhou desse jeito, que não sei o tamanho de Saul, falou, você veio trazer o que aqui? Falou, não, vou enfrentar o gigante. Falou, meu filho, para com isso. Já mandaram você parar com isso? Negócio de crente, negócio de fé, você está muito louco. A sua fé, a Bíblia diz que vence o mundo. Falou, não, eu vou lá. Deixa eu contar um testemunho, já matei leão, já matei urso. Aí o Saul falou, então faz o seguinte, coloca as minhas armaduras aí, porque né, pelo menos você vai conseguir sobreviver uma meia hora. E Davi colocou as armaduras de Saul. Ele não conseguiu dar um passo. Pergunta para mim, quando foi que Davi venceu o gigante? Nossa, pergunta para mim. Quando ele rejeitou as armaduras de Saul. Meu irmão, tem coisa que Deus não preparou para você. Tem armadura que Deus não preparou para você. Tem coisas que Deus não preparou para você. Por que, que você quer isso? Por que, que você vive querendo essas coisas que Deus falou, não quero dar isso para você? Ah, mas eu queria tanto, Deus está falando, não é para você isso. Aí dá aquela gastura, né? Aqui não, mas tem mulher que vai no shopping, né? Ela fala para o marido, não vou gastar nada. E o cara já vai de coração amarrado. Aí ela chega, você quer saber de uma coisa? Vou te falar um negócio, eu já tive que separar, pessoa assim que estava quase para separar porque foi no mercado. Cadê os homens que não gostam de fazer compra? Meu irmão, tem uma rapa aqui de gente, hein? Meu irmão foi fazer compra no mercado, porque a mulher falou que tinha uma promoção do Homo Progress. Já viu esse Homo? Não, tá barato, tá muito barato, tá limitado. Eu compro quatro, você compra quatro, porque é quatro para cada um. Falou, tá bom. Aí ela pegou o carrinho e falou, mas para pegar quatro precisa de carrinho? Não, mas é porque, vamos lá, e foram. Aí ele dá uma bestagem nele, lá desengana um pouquinho, perde a mulher. Não vou falar o nome dela, porque é da igreja, né? Fulana, cadê você? Cadê você? Daqui a pouco ela vem com o carrinho cheio. O semblante do cara muda. Desculpa, parece que o cara estava endemoniado. Quem é isso aí? Não, sabe o que eu estava precisando? Pegou uma briga com a mulher no mercado, ele foi para o carro direto. E a mulher já estava quase na fila do caixa. Ele olhou e falou, você vai resolver, porque... Aí, saíram, depois foi lá para a gente atender, aconselhar, falou, pastor, esse cara é avarento. Avarento. Aqui não tem marido avarento, mas lá no Vila Galvão tem. Brigou por causa de comida. Tem aqueles limpol lá, que para lavar roupa, não tem o prato. Pega o Zé Ponol, que nem tem marca, pega o pior. Meu irmão, quando você for no mercado, não pega as coisas pior não, porque você vai pegar as coisas boas, é porque é a sua casa. Ah, não tem sem marca aqui, não tem marca, não estou falando para você ser soberbo. Brigaram, meu irmão, deu uma confusão. Passou um tempo, ele foi lá pedir perdão para ela. Falei, não é só pedir perdão, não. O que tem que fazer? No mercado de novo. Volta lá, opa. Volta lá, mano. Volta lá. Volta lá. E ele voltou. Falei, e... Eu tenho uns maridos hoje que não pegam na mão da mulher. Já viu isso? Parece aquele povo de Israel. Porque você, um dia que você foi a Israel, o cara não pega na mão da mulher. Ele anda na frente e a mulher anda atrás, assim, sabe? Atravessa a rua, o cara na frente, aquele monte de criança. Parece um trenzinho. Né? Criança atrás, não tem... Melhor, não está no Brasil. Fala para o senhor mostrar no Brasil, irmão. Já viu crente que não usa aliança? Você é casado, sou, cadê a aliança? Foi lavar roupa, as irmãs, foi lavar roupa para não perder. Que lavar roupa nada, irmão, usa lavando a roupa mesmo. Se ficar velha, vai comprar outra para você. Comprar. Aí ele foi lá. Ele falou assim, ô bispo, o que eu faço mais? Ele falou, você vai com ela, você vai comprar as coisas com ela, você pediu perdão. Mas você vai enfrentar a maior fila que tiver lá. Olha a fila maior que tiver, você vai enfrentar para Deus te curar disso. Porque a gente precisa ser curado em algumas coisas na nossa vida. Porque Deus fala, ó, eu vou preparar o melhor para você. Então, foi lá, pegou a fila. E hoje, você acredita, esse cara, que é um pastor hoje, ele fala, meu prazer é no mercado com a minha mulher. Meu irmão, cadê os irmãos casados aqui? Eu vou ensinar duas coisas para você ter acesso ao tabernáculo feminino. Casado, hein? Pelo amor de Deus, hein? Sai com a sua esposa um pouquinho mais. Amém? Não tenha preguiça de sair, de passear, de investir. E agrada a mãe dela. Agrada a mãe dela que vai dar certo. É. Eu fui num curso de casais, mais ou menos uns 20 anos atrás. E eu ouvi isso. Eu estava com a minha esposa, eu falei para ela assim, ó, quero fazer um compromisso com você. Minha esposa é filha única. Falei para ela, ó, fiz um compromisso naquele curso de casais, 20 anos atrás. Falei, ó, quero fazer um compromisso com você, de ser bênção na sua vida, de ser um marido exemplar, eu vou mudar. Tem coisa que o marido, a gente tem coisa para mudar na vida, não tem? Se falar que não tem, eu digo que tem. Falei, ó, Deus, eu quero mudar, eu quero... E a mãe dela estava com quase 70 anos. Falei, ó, quero dizer para você que eu vou cuidar da sua mãe, quero ser uma bênção, tal, tal. Faz 20 anos e a véia está viva, está forte. Eu estou lá cuidando dela até hoje. Minha esposa é filha. Mas, meu irmão, é isso aí. A gente tem que falar, né? Então, eu estou dizendo para você que algumas coisas Deus vai mostrar para você e você vai se surpreender. Davi entra lá e ele recusa as armaduras de Saul, falando, ó, eu não quero isso aí não. Mas como é que você vai enfrentar esse problema? Já falaram para você? Eu quero falar para você que eu não sei como você vai enfrentar, mas eu digo para você, eu sei como é que você vai sair dele. Daqui uns dias você vai vir aqui contar o testemunho, ó, Deus deu a vitória, Deus abriu a porta, essa situação mudou, eu estou feliz da vida, Deus foi Deus na minha vida. E ele foi lá. Aí o Davi chamou o Abner e falou assim, ó, esse menino aí deve estar com um problema, ele quer enfrentar o gigante, dá uma olhada no tamanho. E aí ele tirou, falou, ó, eu vou lá em nome do Senhor. Eu vou lá com a minha funda, eu vou em nome do Senhor. E aí, eu não sei se ele já tinha aprendido, né? A Torá está escrito aí no Antigo Testamento. E ele fez uma coisa que eu falo para você que funciona, que eu estou te ensinando, que Deus ensinou para o profeta. Vai lá na sua Bíblia, 1 Samuel 17:46. Vou esperar você. E nesse texto para a gente compartilhar junto, porque isso é uma ferramenta poderosa para a nossa vida. 1 Samuel 17:46. Enquanto você acha, ou os que acharam, olha para mim. Aí o menino, ele vai lá no arraial e está aquela multidão de gente. E aí está o gigante lá de quase 3 metros de altura e ele vai lá. Eu imagino que vai com a bermudinha dele, né? E o gigante olha para ele e começa a blasfemar, né? E aí ele olha para o gigante e profetiza uma palavra. Ele diz isso aqui, olha só, acompanha aí na sua Bíblia. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus a darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele falou assim para o problema, hoje mesmo, não era amanhã, depois da manhã, ele falou, hoje mesmo eu vou cortar o seu pescoço. Meu irmão, era impossível acontecer aquilo. Era impossível acontecer aquilo nos olhos naturais, se for medir força, né? Tem coisa que parece impossível para você, não parece? Mas nós vamos orar pelos impossíveis de Deus hoje aqui. Tem coisa que você fala, mas isso vai ser impossível. Aí Deus fala assim, como ele falou o profeta, mas você acha que eu posso reverter isso? Porque se ele falasse assim, não, eu não sei, eu vou pensar. E Deus fala, então fica pensando aí. Porque depois eu volto, quem sabe daqui 2, 3 anos, para conversar com você de novo. E perdeu a visitação de Deus. Mas hoje, é, como Davi, ele olha e ele a profetiza. Ele fala, hoje mesmo você vai ver o que vai acontecer. E aí, aconteceu aquilo que ele tinha falado. Pega sua funda, acerta a cabeça do gigante, é, ele cai por terra, e com a própria espada, né, do gigante, ele vai lá, corta o pescoço do gigante, pega aquela cabeça no seio, deve ser uma cabeçona dos 3, 4 quilos, e vem andando. Meu irmão, deu um reboliço. Lembra no texto que nós lembramos do reboliço quando os ossos começaram a se juntar? Deu um reboliço. Sabe que reboliço é isso? É o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer um reboliço santo para mudar umas coisas na sua vida. E vem ele com a cabeça do gigante e dá um reboliço lá, e o pessoal chega na sala e diz assim: olha, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: ele matou o menino, ele pisou em cima do menino, ele estraçalhou o menino. Ele falou: não, o menino está vindo aí com a cabeça dele na mão, o menino cortou a cabeça do gigante. Nessa noite eu estou pregando para matador de gigante. Cadê os matadores de gigante? Agora não vai se comparar com ele não, tá? Porque tem gente que se compara, fala: ah, eu acho que isso aí não é para mim não. Isso aí não é para mim, é para você sim. Se você crer, se você prestar atenção nas coisas que secam os ossos, você fala: Deus, ó, pode dar uma olhada na minha vida. Minha vida está na tua presença. Meu irmão, mas não vai, fala para o seu irmão: não enfrenta o gigante com coisa escondida. Meu irmão, é perigoso enfrentar o gigante com coisa escondida na vida. Mas eu quero dizer para você que nós, nessa noite, vamos pedir para Deus a manifestação do milagre dele. Vamos ficar em pé. Eu quero dizer para você que nós precisamos experimentar essa palavra na nossa vida. Eu quero orar porque quem tem causa impossível aqui. Meu irmão, não venha aqui se está com gripe, por favor. Ai, bis, deu uma gripe, não é isso. Eu tô pedindo para você vir aqui. Quem tem causa impossível, você já falou assim: ó, esse monte de coisa aí na minha vida, você não vai mudar. E eu estou dizendo para você que eu vou profetizar essa palavra aqui. Essa palavra, ela pode reverter essa situação aí. Pode ser uma enfermidade, né? Eu sei lá, tem tanta coisa, mas só se te incomodar. Porque se você já acostumou a sofrer, não tem problema. Mas se isso te incomoda, Deus está dizendo: eu vou fazer uma mudança. Vem aqui na frente. Quem tem causa impossível aqui, vem aqui na frente que eu vou orar pelas causas impossíveis agora. Eu vou fazer como Deus mandou o profeta fazer lá. Ele falou: ó, você acha que eu posso mudar isso? Eu quero declarar na tua vida que Deus, ele vai fazer milagre em causas impossíveis hoje. E nós vamos experimentar aqui o favor de Deus. Eu ministrei essa palavra um tempo atrás. Uma mulher chegou para mim e falou assim: bispo, eu não enxergo de um olho. Aí nós oramos, falei: Deus vai reverter essa situação. O senhor já foi no médico? Não, nunca fui. Eu falei: quanto tempo a senhora está assim? Ela falou: vai para os 15, 16 anos. Começou a sumir a visão, sumir. E ela falou: hoje eu não enxergo mais dessa vista. Eu falei: só a primeira coisa, precisa procurar um médico. Aí teve essas campanhas que tem na... Havia essas campanhas do governo, ela foi num médico, o médico olhou: a senhora está enxergando? Ela falou: não enxergo nada desse olho. Ele falou: a senhora vai ficar aqui hoje. Eu falei: por quê? Porque a senhora está no último nível de catarata e nós vamos tentar fazer algo para a senhora. Aí ligou para o pessoal da célula, ligou para a gente, nós começamos a orar. Eu falei: a mão de Deus está nesse negócio aí. Passou 3 dias. A mulher saiu de lá enxergando nos dois olhos, normal. Deus vai criar uma situação para mudar essa situação na sua vida. Mas você tem que encarar isso aí. Amém? Então, nós queremos orar por causa impossível. Primeiro eu quero orar por questão financeira. Se a sua causa impossível envolve a questão financeira, vem aqui na frente. Só se for situação financeira. Por favor, os que não forem, fica para trás que a gente vai... Se for questão financeira, você fala: bispo, a questão é financeira. Eu estou precisando de um milagre. Sabe o que a Bíblia diz? Quem for fiel no pouco, Deus faz o quê? Ele coloca onde? Sabe o que aconteceu no livro de João? Jesus chega para os discípulos e falou assim: ó, tem mais de 20 mil pessoas aqui. Eles estão com fome. Tinha quantos pães? Quantos peixes? Dá para todo mundo se alimentar? Aí ele provou, ele vai provar que a matemática dele é diferente da nossa. Sabe o que ele fez? Todo mundo comeu e sobrou 12 cestos ainda. Você que está precisando de um milagre financeiro, fica a sua mão em pé assim, levanta a tua mão. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós estamos atravessando o segundo semestre. Senhor, o primeiro semestre, Senhor, foi muito difícil para o Brasil. É verdade. Senhor, quantas pessoas quebraram, quantas pessoas tiveram dificuldades. Senhor, mas eu ouvi o Senhor falar esses dias para mim que o segundo semestre vai ser o tempo da restituição de coisas que foram perdidas. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus tem uma saída. Começa você agora a profetizar sobre a tua vida. Você mesmo, profetiza para você nessa área. Talvez você seja empregador. Talvez você precise de causas. Talvez você precise de trabalho. Começa a profetizar. Diga assim, eu começo a ver. Eu vejo, Senhor, eu começo a ver. Começa a crer. Abre a tua boca e comece a crer. Começa a crer agora, vai dizendo, você tem que fazer como Deus mandou o profeta fazer, abre a tua boca e fala, e profetiza, abre a tua boca, isso vai reverter, canta na bracala baixai. Olha, muita gente aqui já essa semana vai receber a vitória, viu? Muita gente aqui essa semana vai receber a visitação, vai receber telefonema, e você vai dizer, Deus, como é que é isso? E a palavra que eu estou empenhando aqui não é minha, é a palavra de Deus. A palavra que ele empenhou para o profeta, será que isso pode se reverter? Começa a profetizar aí, começa a profetizar.